sua Bíblia no livro de Gênesis, do capítulo 22. Vamos ler alguns versículos aqui para alegrar o nosso coração. Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala misericórdia. Misericórdia mesmo, que é o primeiro livro da Bíblia. Diz assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e o oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois Abraão de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, o seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar aonde o Senhor o dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Deus a Abraão, aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs sobre Isaque o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão: meu pai, meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou Isaque: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, na nossa vida, no nosso trabalho. Senhor, o Senhor tem se mostrado um Deus tremendo. Mas, Senhor, nesses dias nós temos experimentado como o Deus provedor, o Deus que provê todas as coisas nas horas mais difíceis. Senhor, temos experimentado isso da Tua parte. Por isso queremos que nessa noite o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Quando alguém perguntar para você como vai ser o ano de 2006, você vai dizer o seguinte: o ano de 2006 para mim vai chamar Deus Proverá. Amém? E eu queria compartilhar com você duas experiências tremendas da vida de Abraão. A segunda, essa que nós lemos, foi uma das maiores experiências de um homem tão próspero, de um homem tão abençoado por Deus. E ele vai a esse monte Moriá, por ordenança de Deus, ele pega o seu filho, ele leva nesse monte, como nós lemos aí. É uma história muito conhecida. Mas eu queria mostrar para você, porque para alguém chegar num ponto desse, num ponto de um relacionamento com Deus tão tremendo, tão profundo, precisa passar por algumas outras situações. Então eu quero mostrar para você, ele teve uma outra experiência também, talvez tão difícil quanto essa. Na semana passada eu comecei a falar sobre isso, eu queria dar uma continuidade, vou só relembrar algumas coisas aqui. Então, a primeira coisa foi quando Deus chama Abraão e fala: olha, você vai deixar a sua terra. E uma das últimas experiências é quando ele leva o seu filho, como nós lemos aqui, lá no Monte Moriá. Então, entre ele levar o seu filho para o Monte Moriá e a chamada de Deus na vida dele, aconteceu muitas coisas. E eu queria compartilhar com você essa experiência desse Deus que provê todas as coisas. Eu quero dizer para você, é um ano de prosperidade na tua vida. É um ano que Deus vai prover muitas coisas na sua vida, não só na área financeira, mas na área sentimental, na área afetiva, enfim. Você vai experimentar o Deus proverá na sua vida. Amém? Esse é o propósito de Deus para a vida do cristão. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai chamar Abraão. E eu queria que você voltasse um pouco a sua Bíblia. Volta lá no capítulo 12 agora. Vamos ver o início da história desse homem tão abençoado. E no capítulo 12, voltando umas páginas, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então, essa foi a primeira palavra que Abraão ouve da parte de Deus. Então começa aí um relacionamento de Deus com um homem muito abençoado. Um homem que cria nas promessas de Deus, um homem que esperava em Deus, um homem que era muito próspero. Mas o que Deus queria fazer, justamente, foi o que ele fez lá, praticamente, uma das maiores experiências da vida dele. Ele Se ele quisesse, ele não levaria o filho dele ao Monte Moriá. Ele poderia ter feito isso, mas ele perderia o propósito de Deus. Fala para o seu irmão, cuidado para você não perder o propósito de Deus. Mas olha, para chegar nesse ponto, aconteceram muitas coisas na vida dele. Então, eu quero mostrar o estilo de vida que ele levava. Abraão era um homem que tinha posse. Fala para o seu irmão, ele tinha posse. Quando Deus chama Abraão, ele era um homem que tinha posse, ele tinha recurso financeiro, ele tinha muitos bens. Ele morava numa cidade que chamava Ur, onde moravam lá os caldeus. Essa cidade era uma cidade muito rica, muito próspera. Lá tinha um porto muito importante, eles tinham muito dinheiro. Então, Abraão estava instalado nessa cidade. E para ele, morar ali era um lugar muito bom, porque ele exercia ali a sua profissão. Mas olha, para ele era cômodo ficar morando lá. Tem algumas situações, ainda que são boas, pode ser que Deus não se agrade dessas situações. Abraão, ele poderia olhar para Deus e falar, o senhor quer que eu vou mudar de cidade? O senhor quer que eu vou tirar meus filhos da escola onde eles estão estudando? Você quer que eu saia do meio do meu convívio, do relacionamento da minha família? Deus falou, é isso mesmo. Mas na verdade, você não pode receber essa palavra no físico. Quando Deus quer extrair ele de um lugar e levar para outro, na verdade, pode ser uma mudança física, mas Deus estava querendo dizer a ele que ele queria fazer uma mudança espiritual na vida dele. Então, ele ouve a Deus, ele chega em casa, e eu imagino que a esposa está lá, né, cuidando dos afazeres do dia a dia, e ele falou, preciso falar um negócio para você, nós vamos mudar. Você não me falou nada? Não, Deus falou comigo hoje, para a gente preparar as coisas, que o Senhor, ele vai mudar o nosso estilo de vida. Deus pode mudar o teu estilo de vida para melhor? Fala para o seu irmão, é para melhor. Se você deixar, ele faz. Se você não deixar, ele não faz. Amém? Tem pessoas que falam assim, ah, eu quero ver se Deus vai fazer. Se você não deixar, se você não der lugar para Deus, não tem problema não, ele não faz. Mas se você deixar, ele faz e faz mais do que você pediu. Então, Abraão, ele começa a se desligar de algumas coisas ali, no seu contexto, na sua vida, naquela cidade, naquela situação. Na verdade, era uma situação que ele precisava se desligar, porque Deus tinha outros planos para ele. E eu quero dizer para você, como nós cantamos aquela música, Deus tem um plano melhor. Quem tem planos aqui para 2006? Eu digo que, além desses planos, Deus tem um melhor para você. Então, Deus tem um plano, e tinha um plano melhor para Abraão. E Abraão concorda com Deus em sair daquela situação, e a primeira coisa que acontece na vida daquele homem, daquele líder, a chamada de Deus veio para que ele saísse daquela situação, para que ele saísse daquela cidade, e Deus vai trazer uma revelação para o coração dele, uma palavra de revelação, vai revelar os seus planos, os seus mistérios para a vida dele, e aí ele começa a perceber que ali vai acontecer algo na sua vida, ele nem sabia para onde ele iria, mas ele concordou no seu coração com essa chamada de Deus. Então, só que Deus diz o seguinte, olha, você concorda com o que eu vou fazer na sua vida? Ele disse, eu concordo, porque Deus não faz nada pela força, amém? Eu já vi alguém dizer, não, se não fizer, Deus vai jogar você no leito, vai nada. Se você não quiser ir, Deus levanta outro. Quem quer ir na chamada de Deus? Eu não quero perder essa oportunidade. Se eu não for, sabe o que Deus faz? Levanta outro. Levanta. Ó, tem tanta gente que quer. Então, na verdade, ele falou, Senhor, eu quero. E aí, na chamada de Deus, o Senhor diz duas coisas para ele, que nós lemos aqui no capítulo 12. Primeira coisa, que ele teria que sair da parentela dele e da casa do seu pai. Então são duas situações, na verdade foi uma exigência de Deus. Você deve perguntar, por que será que ele teria que fazer isso? Nós vamos ver mais para frente que tem algumas coisas que pode ser empecilho na nossa vida. Fala para o seu irmão, cuidado com os empecilhos. Às vezes assim, não é Deus que coloca os empecilhos, é a gente que vai querer aqueles anzóis enroscando assim, né? Cheio de enrosco na vida. Depois, quando pensa que não está todo enroscado, todo embaraçado, cheio de empecilho, fala, Senhor, olha o que aconteceu. Deus fala, foi você que arrumou essas coisas aí. Então, na verdade, Deus diz a ele o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Em segundo lugar, e vai para uma terra, né? Que eu te mostrarei. Então, Abraão decidiu diante daquelas circunstâncias, ele tinha que decidir. Tem circunstâncias na nossa vida que nós temos que decidir alguma coisa. Eu quero dizer, tem muita gente aqui para tomar decisão. O Espírito Santo está aqui, ele sabe que você precisa tomar uma decisão na tua vida. E eu quero dizer para você, Deus não vai deixar você tomar ônibus errado, não. Amém? Você não vai tomar decisão errada, porque o seu coração está em Deus. E Abraão, eu imagino também que era uma decisão que ia mudar completamente a vida dele. E ele busca Deus, e ele vai tomar uma decisão em Deus, e Deus começa a falar com ele, olha, eu quero que você vai sair dessa cidade, e você vai para um outro lugar. Na verdade, Deus queria levar ele para Canaã. Depois a gente descobre isso na Bíblia, que Deus queria levar ele para a terra prometida, um lugar onde era ali que se realizariam os grandes planos de Deus. Mas antes, fala para o seu irmão, antes dele sair da cidade, sabe, ele estava no começo da sua conversão. Deus faz uma promessa para ele. Fala para o seu irmão, Deus não é homem para mentir, não. Se ele falou, ele vai cumprir. Tem promessa de Deus na sua vida? Deus vai cumprir todas elas em nome de Jesus. Então, Deus disse o seguinte para ele. Deus começa a se revelar no coração dele como o Deus que fala e que cumpre. Então, a primeira promessa está no verso 2 aqui do capítulo 12. Diz assim, Deus dizendo a Abraão, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Fala para o seu irmão, Deus está falando com você. Fala, você é Abraão hoje. Aonde você for, você é o Abraão de Deus. Então Deus disse o seguinte, vou fazer de você uma grande nação e vou te abençoar. Te engrandecerei. Então Deus começa, antes dele tomar a decisão, porque Deus já sabia o que tinha no coração dele. Sabe que a Bíblia diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa? A Bíblia diz que Deus esquadrinha os nossos rins. Então, para Abraão é o seguinte, Deus já sabia que ele ia, que ele estava providenciando a sua saída de Ur para cumprir as promessas de Deus. Porém, Deus já fala o seguinte, olha, mas deixa eu falar um negócio para você. Aonde você for, eu vou te abençoar. Eu quero dizer para você que nesse ano de 2006, pode ter certeza, onde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai abençoar você. É um ano de Deus fazer muitas coisas. E por aí tem tanta conversa. Ah, mas é o ano de Copa, não sei o quê. Meu querido, é o ano da bênção de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Então essa palavra aqui, que Deus falou com ele, nós recebemos para nós. Farei de você uma grande nação. E o perfil dessas pessoas, porque Deus fala para ele assim, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Uma pessoa pode ser uma grande nação? Não pode. Uma pessoa, Deus falou, eu vou fazer de você uma grande nação, muitas pessoas. Então, na verdade, o que Deus estava dizendo era o seguinte, eu vou usar você para tocar muita gente. Deus pode fazer isso na sua vida? Através de você, Deus vai fazer uma grande nação. Então, ele recebe essa palavra para ele, no espírito dele, e essas pessoas que Deus faria uma grande nação, tem o perfil delas aqui na Bíblia. Seria uma nação separada para Deus. Quem é separado para Deus aqui? É a característica dessa nação, um povo santo. E Deus deu leis a esse povo para que se cumprisse a palavra e o estilo de vida. Você não vive do jeito que você quer. Amém? Você vive a palavra de Deus. Amém? Então nós vivemos esse estilo da palavra de Deus para glorificar o nome do Senhor. Uma outra coisa que Deus fala aqui, que esse povo, ele seria um povo vitorioso. Você é um povo vitorioso. Tem dificuldade, tem problemas, tem luta, mas você é um povo vitorioso, é um povo vencedor. O povo de Israel, ele entrou em muitas guerras, mas o Senhor sempre deu vitória ao povo de Israel. Quem é o povo de Israel aqui? Somos o povo de Deus, amém? Seria um povo que constantemente receberia a provisão de Deus. O povo andou 40 anos no deserto. E olha, falar de deserto eu conheço. Posso falar um pouco de deserto para você. Me converti, já tinha mais de 30 anos. Passei 30 anos no deserto. É muito tempo. Sabe, passei no deserto assim. E desde os dos 17, me converti com 30. Mas dos 17 até os 30... Sem brincadeira nenhuma, me deram uns 500 folhetinhos. Porque onde eu ia, dava um folhetinho. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida, mas que plano é esse? Eu só dando linha. E Deus só falando. Então, muitas vezes, né, e nós vamos ver aqui na história de Abraão, ele começa a fazer umas coisas por conta própria. Ele entra na galeria dos heróis da fé, mas ele vai começar a fazer umas coisas por conta própria, e nós precisamos aprender com a vida desses homens para a gente não cair no mesmo erro. E sabe o que ele faz? Ele prepara tudo, prepara a família, prepara as coisas. E na hora de ir embora, ele olhou, né, porque Deus apareceu para ele e falou assim, ó, pega a sua mulher, pega o seu filho e vai para uma cidade. Aí ele falou, podia levar Ló? E Deus não falou nada. E podia levar o meu pai? E Deus não falou nada. No filho, vai levar um monte de gente com ele. Sabe, tem umas coisas que Deus pediu para você fazer. E quando Deus é bem claro com a gente, é nós que temos que realizar aquilo. Amém? A bênção que Deus preparou para você só serve para você. Não serve para mim. Talvez o que você esteja pedindo para Deus hoje seja algo diferente que vai servir para mim. Mas a bênção de Deus é como uma roupa, cai só, vai cair assim certinho em você. Amém? E não vai ficar apertada, não vai cair legalzinho, né? Vai ficar folezona para você pagar mico para os outros. A bênção de Deus é uma roupa que cai perfeita em você. E Deus vai fazer isso na sua vida. Amém? E quando as pessoas olharem, vai dizer, como é que foi isso? Você falou, Deus proverá, fez isso para mim. Amém? Pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus! Aleluia! O Senhor é fiel. O Senhor é verdadeiro. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Deus começa a falar que ele engrandeceria muito esse homem. Mas Deus fala o seguinte, agora você vai tomar a sua atitude, você vai pegar a tua família e você vai lá para a terra que eu vou te mostrar. E Deus mostra a terra para ele. E aí, quando tudo estava pronto, Deus fala assim, olha, eu quero que você vá para uma terra prometida, uma terra chamada Canaã. E ele fala, tudo bem. E aí é o seguinte, para ele ir para Canaã, ele precisa escolher um caminho, não precisa? E aí ele pega o mapa, obviamente, ele pega o mapa ali, ele vai ver o caminho que ele vai seguir. Ele precisa definir a sua jornada. E ele olha no mapa, certamente, se você olhar o mapa hoje, você vai perceber isso, que tinha dois caminhos para ele chegar em Canaã. E um caminho, que era o mais curto, que era o mais próximo, ele teria que ir pelo deserto. Mas tinha um outro caminho, que era beirando o rio Tigre. Era 300 quilômetros a mais ainda. Era quase uma viagem e meia. E aí Deus também não falou nada. Eu não vi Deus falando, não vai beirando o rio não, ou vai pelo deserto. Deus deu o direito de escolha para ele. Mas quando ele vai passar por essa cidade chamada Arã, vai começar a acontecer algumas coisas na sua vida, que eu quero que você olhe, atente para esses detalhes, porque nesse trajeto aqui, nesse percurso, vão acontecer algumas coisas que servem para a minha vida e para a sua vida hoje, que está ouvindo a palavra de Deus. E ele faz o seguinte, e ele pega aquela turma toda, pega o seu pai, pega a sua esposa, pega lá Ló, e ele vai passando, e ele escolhe ir por esse caminho, por essa cidade. Talvez ele pensou, bom, meu pai está comigo, meu pai estava velho, o pai dele já tinha 202 anos e 3, já era velho em idade. E sabe o que acontece? Quando Deus deu uma ordem para o coração dele, Deus falou, olha, talvez, se você for pelo deserto, você vai conseguir atravessar o caminho. Ninguém pode andar no deserto no seu lugar. Fala para o seu irmão, ninguém pode ir para o deserto no seu lugar. Porque se você escolher alguém para ir para o deserto, mesmo que Deus mandou você ir pelo deserto, eu digo para você, o deserto vai ser uma bênção para você. Mas se você escolher por conta própria para o deserto, Elias fez isso. Ele, o próprio Elias, ele preferiu andar no deserto. E lá no meio do deserto ele pede a morte. Fala, Senhor, leva a minha vida. O profeta Elias pediu a morte. Não é estranho isso? Mas voltando aqui no nosso texto. Sabe o que Abraão faz? Ele vai seguir o trajeto. Ele sai de Ur para cumprir essa palavra que Deus colocou no seu coração. E ele vai chegando nessa cidade de Ur. De Arã, ele sai de Ur e vai chegando lá em Arã, e sabe o que acontece? Ele percebe que aquela cidade é muito boa. Ele percebe que o lugar é rico, que o lugar é próspero. Na cabeça dele, ele pensou o seguinte: Deus é legal mesmo. Eu estava numa cidade muito boa, muito rica, cheia de prosperidade. Deus me tirou de lá para me prosperar mais aqui ainda. Você não é próspero por causa do lugar que você vai. Você é próspero porque Deus falou que você é próspero. Amém? Você é próspero porque sobre a tua vida está em operação uma palavra. Deus falou que vai te abençoar. Eu te abençoarei. Amém? Está definido. Deus já falou que vai te abençoar. Amém. Deus vai te abençoar aonde você for. Você estando na direção de Deus, ou naquela empresa que você está, ou trabalhando por conta, eu digo para você, a bênção de Deus está sobre a sua vida. E sabe o que ele faz? Ele entra em Arã, e ele começa a perceber que a coisa ali é muito boa. E aí, ele faz o seguinte: o lugar dele não era em Arã, era lá em Canaã. Sabe o que ele faz? Ele começa a fazer uns negocinhos ali. Ele tinha muito gado, era um muito rico. Ele começa a trocar gado por ouro. E sabe o que acontece lá nessa cidade? Ele começa a prosperar muito. Ele começa a prosperar muito. Deus começa a abençoar ele muito. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a pensar o seguinte: bom, Canaã é logo ali, mas Arã também está tudo bem aqui, eu vou ficar por aqui. Ele vai começar a mudar os planos de Deus por conta própria. Fala para o seu irmão: cuidado para você não mudar os planos de Deus. Agora, a prosperidade, desculpa gente, isso pode constranger algumas pessoas, não é medidor na vida de ninguém. Porque tem muita gente que é próspera, mas anda longe de Deus. E sabe o que ele faz? Ele começa a prosperar e Deus começa a abençoar, e abençoa, e ele ganha dinheiro, e começa a enriquecer ali mais ainda. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai começar a acontecer algumas crises, porque ele resolve mudar a direção de Deus. No capítulo 11, verso 31, diz o seguinte: tomou Terá Abraão, que era o Terá, o pai dele, o seu filho Ló, e tinha o seu filho, e Saraí, sua nora, sua mulher, e Abraão saiu com eles desde o dos caldeus para ir à terra de Canaã. Aí está escrito depois o quê? Mas quando chegaram em Arã, o que eles fizeram? Eles habitaram ali, falaram: vamos habitar aqui mesmo. Deus não tinha falado para Abraão, de forma nenhuma, habitar ali naquela cidade, mas ele vai começar a habitar ali, ele vai começar a colocar os seus planos, né? Vai mudar os planos de Deus, e ele vai começar a fazer a sua própria vontade, e ele fala: vamos ficar por aqui mesmo. E sabe, no tempo que ele teve lá nessa cidade, ele ganhou muito dinheiro. Fala para o seu irmão: ele ganhou muito dinheiro lá. Então, se o medidor é ganhar dinheiro, para ele ali estava bom. Se o medidor é ser próspero, então para ele estava também muito bem, porque ele estava prosperando ali. Só que tem um detalhe, você vai ver isso na Bíblia. Na cidade onde ele estava, lá em Ur, Deus apareceu para ele e falou com ele. Mas quando ele estava em Arã, pergunta para o seu irmão: sabe quantas vezes Deus apareceu para ele? Eu vou responder para você: nenhuma vez. E ele ganhando dinheiro, prosperando e sendo abençoado, e Deus não aparece nenhuma vez para ele. Deus não aparece para ele, mas ele está lá, sabe? Tem dinheiro, está tudo muito bem, e troca gado por ouro e prospera. Porque sabe por que ele estava prosperando? Porque antes dele sair de lá, Deus já tinha liberado uma palavra para a vida dele. Eu quero dizer para você: você é próspero em nome de Jesus. Mas toma cuidado para a gente não tomar a seguinte posição: interferir os planos de Deus na nossa vida. Então, ele vai fazer o seguinte: ele vai ficar lá. Vai ficando lá. E sabe o que acontece com o pai dele? Pergunta para o seu irmão: sabe o que aconteceu com o pai dele? Lá naquela terra de prosperidade, o pai dele vai morrer ali. O pai dele morre naquela cidade. De repente, é um choque para a família. De repente, Abraão dá um estalo e fala: mas o que eu estou fazendo aqui? E o pai dele morre. No meio daquela cidade onde ele era próspero. E sabe o que eu percebi? Que Deus falou: sai da casa do teu pai. Mas até aí ele não tinha saído. Ele não tinha saído. É a mesma coisa que eu falo. Às vezes Deus tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito do coração. E aí o pai dele morre, dá um estalo nele, falou: vamos fazer o seguinte, vamos para Canaã agora. Será que teve que acontecer aquilo? De repente, estava tudo bem, o pai morre. Eu não sei, a Bíblia não fala isso, mas Deus teria outros planos para a vida dele. E ele vai fazer o seguinte, e aí ele vai sair daquele lugar. Depois que o seu pai morre, ele vai lá para Canaã. Então eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo, ele trabalha de acordo com o tanto que você deixa ele trabalhar no seu coração. Se você não deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração, não tem problema. Mas se você abrir o coração para Deus, ele vai fazer maravilha na sua vida. Então ele estava muito rico, continuava rico, mas no tempo que ele teve ali, a visitação de Deus não veio para a vida dele. Muito rico, muito próspero, mas espiritualmente pobre. Eu quero dizer para você, Deus está trabalhando na tua vida espiritual. Esse ano de 2006, Deus vai te levantar espiritualmente. Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida. E se Deus vai fazer isso que ele prometeu que vai fazer, isso inclui que as outras coisas, as promessas de Deus para a tua vida, sabe, estão em pé. Então, Deus diz o seguinte, que antes que você abra a sua boca, o Senhor já está preparado para te abençoar. Então, ele precisava fazer uma coisa. Ele precisava cortar aquele cordão umbilical. Tinha um cordãozinho ali que ele precisava cortar para ser liberado da vida dele. Fala para o seu irmão, tem algum cordãozinho que te amarra? E ele tinha lá o pai dele, e Deus falou, olha, sai da casa do teu pai. Ele pega e leva o pai dele junto. Pastor, chega hoje em casa, eu vou ter uma conversa com meu pai, você vai ver o que eu vou fazer, não é nada disso, pelo amor de Deus. Esse cordão aí é uma situação que Deus está dizendo, já era para você ter tomado uma providência na sua vida e você não tomou. Já era para você ter resolvido isso, mas por uma questão de comodidade a gente não faz, então vai lá. E o cordãozinho fica lá e tem que cortar essa corda aí. Tem que cortar. E Abraão, Deus esperou ele cortar o cordão, ele não cortou. Deus foi lá e cortou. Deus foi lá e tomou uma decisão, falou, olha, talvez seu pai vivesse mais 500 anos, você ia ficar aqui. Aí Deus permite algumas coisas e parece que vem uma crise. E parece que vem uma coisa, uma situação, um desconforto, muda tudo. E tem coisa, e tem situação de desconforto que não é o diabo. Fala para o seu irmão, tem coisa que não é o diabo não. E claro que cada situação é para se avaliar. Mas tem coisas que não é o diabo, tem coisa que Deus está mostrando para a gente. Olha, se desvencilia disso, foge disso, corta esses cordão aí para mim poder fazer que você cumpra os propósitos meus na sua vida. E aí, ele gastou tempo ali, perdeu tempo, eu não sei, a Bíblia não diz quantos anos ele ficou lá. Vamos supor que ele tenha ficado 3 anos, perdeu 3 anos na vida dele. Gastou 3 anos com nada. Não sabemos quanto tempo ele ficou ali, mas o tempo que ele ficou ali, perguntar para ele, conta uma bênção aí, Abraão. Falou, não tenho nada para contar. Deus nem falou comigo, Deus nem me visitou, estava lá. Só estava me envolvendo com as minhas coisas aqui, com meus animais, com a minha vida financeira. E Deus falando, olha, eu quero mudar a tua vida. Deus gritando no coração dele, olha, eu tenho um plano para cumprir. Eu quero dizer para você, se prepare, esse ano Deus vai cumprir um grande plano na sua vida. Sabe, ele começa a entender que ele se desvia do propósito de Deus. E aí sabe o que ele faz? Ele sai dali e ele precisava entender que ele tinha que cumprir o propósito de Deus. E ele tem uma outra experiência com Deus. Parece assim que a gente olha Abraão no final da vida dele, um homem de fé, pai da fé. Ele esperou lá em Romanos, no capítulo 4, fala isso. Esperou lá mais de 25 anos dando glória a Deus, esperando. E passa tanto tempo, e de repente você fala, pastor, faz 3 anos que eu estou esperando algo, não acontece nada na minha vida. E ele, esperando 25 anos, para que a promessa se cumprisse na vida dele. Lê o fim da história dele, é uma bênção, mas vê o que aconteceu na vida desse homem, e de repente, ele vai se encontrar numa outra situação, ele vai para um monte, e ele já tinha decidido, sabe, servir a Deus, entrar em Canaã. A Bíblia diz que ele entrou em Canaã, ele foi para lá, ele viu a terra, e é o seguinte, em um momento da vida dele, ele vai começar, já tinha feito coisa errada, ele já tinha mudado os propósitos de Deus, já tinha parado naquela cidade, quando Deus não tinha mandado ele fazer nada. Mas sabe o que ele faz? Ele vai armar uma tenda numa cidade, E de repente essa tenda que ele arma é um lugar que ele queria. É o tipo de um... Ele queria montar um altar ali para agradar a Deus. Ele arma sua tenda, ele edifica um altar ali no monte, ele invoca o nome do Senhor. E ele, Deus fala, olha Abraão, desde o dia que eu te chamei, eu tenho uma herança para você. Fala para o seu irmão, Deus tem uma herança para você. Agora não é estranho a gente mudar os planos de Deus. Deus falou, não falei para você ficar nessa cidade, não mandei você parar aí. E ele gasta um tempo com nada ali, aí Deus continua amando ele. Deus continua abençoando, porque ele foi abençoado ali. Mas de repente, Deus vai dar uma virada nessa mesa e vai vir uma grande fome. A Bíblia diz, no livro de Mateus, do capítulo 24, verso 7, diz assim, haverá reino contra reino, nação contra nação e haverá fomes. Pode ver na sua Bíblia, está no plural. E aí, é o seguinte, agora ele vai ter uma outra experiência com Deus. Talvez essa primeira que ele teve, não foi o suficiente para entender o que Deus queria fazer na vida dele. Então, ele vai fazer o seguinte, Deus, ele vai dizer para ele, olha, você arma sua tenda aí, mas você vai fazer o seguinte, você não vai descer para o Egito. Mas ele tinha animais, muitos animais, e quando vem uma fome em Israel, você vê fome ali, isso está associado com uma seca também. E quem tem muitos animais, quando vem a seca, que o animal não bebe água, o que acontece? Ele morre. Sabe o que ele falou? Eu vou deixar meus animais aqui, eu vou descer lá para o Egito. E pela segunda vez, ele arruma um encrenca para a vida dele. Fala para o seu irmão, é Abraão. Irmãos, é esse homem que foi tão abençoado por Deus, pela segunda vez, ele já arruma uma confusão. Sabe, ele faz uma viagem, ele está em Siquém, está em Betel, e ele faz ali um altar para Deus, e ele começa a adorar a Deus, ele espera em Deus, está tudo certo, mas de repente, você vai olhar aquele lugar que ele falou, oh, aqui é meu porto seguro, é aqui que eu vou servir a Deus, aqui é que eu vou adorar a Deus, e está tudo certo. De repente, começa a olhar para ele e fala, ah, acho que eu vou mudar um pouco de ideia, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar mais aqui. Está vindo uma grande fome sobre a terra, sobre Israel. E você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, olha só. O capítulo 12, do verso 8, diz o seguinte. Dali passou para o monte do oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente. E aí, ao oriente, também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Falou, agora eu vou ficar aqui. Agora eu vou adorar a Deus. Já tinha tido umas experiências que não foram muito boas. Já era para ter aprendido. Mas sabe o que ele faz? Agora vai dar uma vontade dele descer para o Egito. Agora o coração dele vai ser visitado por uma ansiedade. E ele estava no monte adorando a Deus. Fala para o seu irmão, mesmo esperando em Deus. Mesmo adorando a Deus. Vai vir a tentação. Sabe aquela coisinha que dá no coração, você fala, por que você não muda de ideia, hein? Por que você não faz outra coisa? E vai vindo aquela gastura. Ele estava no monte, ele estava no lugar certo, estava adorando a Deus, estava esperando em Deus, mas de repente veio uma tentaçãozinha no coração dele, para ele descer lá para o Egito. Falou, olha, vai dar uma fome aí, hein? Está dando uma fome aí, você vai morrer, os seus animais vão morrer, Deus não vai suprir a sua vida. E talvez se vier essa mensagem para você, você vai dizer assim para a sua alma, ou para o diabo, para quem seja, você vai dizer assim, o nome do meu Deus é o Deus proverá. E aí, sabe o que acontece? No monte da adoração, ele é visitado por um sentimento e vem a provação. Vem uma provação no coração dele, ele tem que se posicionar em Deus, mesmo assim ele vai descer para o Egito. Ele desce para o Egito e pela segunda vez ele vai arrumar uma grande confusão para a sua vida. Fala para o seu irmão, e Deus continua amando ele. Ele desce para o Egito, ele vai passar uma grande provação, vai passar por perigos ali, por tentações. E sabe o que Deus faz? Falou, Abraão, você fez uma escolha errada. Fala para o seu irmão, cuidado com a escolha errada. Então, eu quero dizer para você que esse homem, ele, independente de ser um homem próspero, ele fez muitas coisas fora do plano de Deus. E depois, se você ler a história lá no Egito, ele quase morreu. Ele foi expulso do Egito. Ele deu mau testemunho no Egito. Você quer ver uma coisa? Olha só o que aconteceu aqui, no capítulo 12, verso 18. Então, chamou o faraó e Abraão e disse: que é isso que você fez? Por que você não disse que era sua mulher? Já mentiu, começou com mentira ali. Por que disseste, é minha irmã? De maneira que tomei por minha mulher e agora, pois eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Verso 20. Então o faraó deu ordem aos seus guardas a respeito dele, os quais despediram ele, a sua mulher e tudo que tinha. Falou: meu, sai daqui, você aqui, não, você não é bem-vindo. Mau testemunho. Pergunta baixinho para o seu irmão: você não dá mau testemunho não, baixinho? Olha só, faraó ímpio falou para ele: ó, seguinte, sai daqui, que aqui você não é bem-vindo. E aí sabe o que ele faz? Ele vai pegar todas as coisas dele, vai ter que voltar lá para aquele monte de novo. Vai voltar lá para o lugar onde não era para ele ter saído. Ele vai voltar para aquele lugar onde Deus tinha começado, sabe, a falar com ele. Então, eu quero compartilhar com você o seguinte: tem coisas que Deus não pode mudar no nosso coração. Deus dá o livre-arbítrio. Eu mudo se eu quiser, eu faço se eu quiser. Mas é o seguinte: quando se trata de uma direção de Deus, é melhor. Mas é muito melhor ouvir a direção de Deus. O melhor é esperar em Deus. E aí o que ele faz? Ele vai esperar em Deus. Ele não vai se desviar da carreira que Deus tinha proposto no coração dele. E aí, nós começamos a perceber o seguinte: veio um engano para o coração dele. É. Por que que o engano vem? Pergunta para o seu irmão, por que o engano vem? Por causa de alguns interesses pessoais. Olha, eu não posso afirmar com você com toda a convicção, mas eu percebi uma coisa: Abraão gostava de grana. Ele gostava. Fala assim para o seu irmão: você gosta de muita grana? Você gosta de muita grana, é problema. Sabe, o dinheiro... nós não podemos servir o dinheiro, ele tem que servir a gente, amém? Na verdade, nós somos prósperos e abençoados, mas quando você percebe, sabe, que o dinheiro está fazendo mal para você, você está sendo escravo dele, está roubando os planos de Deus para a sua vida, está roubando os propósitos de Deus para a sua vida, você tem que entender o seguinte, porque tem muita gente que vai olhar justamente nessa área. Abraão, na cidade de Arã, era muito abençoado. E se pegar um crente ali que gosta de dinheiro e falar assim: o que você acha de Abraão lá em Arã? Falou: meu, aquele cara está detonando, Deus está com ele. Deus estava com ele porque Deus tinha liberado uma palavra para ele. E Deus está com você porque ele já liberou uma palavra para você. Então, na verdade, ele já era próspero. Agora, o que nós precisamos entender é que, além da prosperidade, tem uma outra coisa. Tem coisas que são caminhos que Deus preparou para mim, que eu tenho que seguir. É uma decisão minha. E aí, ele deu tanta volta, ali, perdeu tempo naquela cidade de Arã, gastou tanto tempo com nada, depois olhou, perdeu o pai dele, sabe? Depois foi lá para Canaã, e depois começou a perceber que Deus tinha algo para fazer na vida dele, ele permanece lá no monte, pois desce para o Egito, vem uma fome, vem a crise, e ele fica oscilando. O que eu quero dizer para você, de tudo isso, é que vem um tempo de maturidade para o teu coração. Sabe, às vezes alguém fala assim: olha, quer prosperar, faz isso. Eu tenho uma palavra para você: quem quer prosperar, obedece a Deus. Quando você obedece a Deus, quando você obedece a palavra de Deus, Deus tem prazer em te abençoar. Sabe, Deus não é carrasco: ah, não obedeceu, eu vou mandar fogo na sua cabeça agora. Deus não usa arma de Satanás para corrigir ninguém. Fala isso para o seu irmão. Deus não usa a arma do diabo para corrigir ninguém. Não, Deus não faz isso. Sabe? Agora, se você se afastar dos planos, se você se afastar dos propósitos de Deus, na verdade, você vai colher o que você está semeando. Então, a história desse homem é uma história marcada por muito sucesso. Ele perseverou. Eu quero dizer para você, você tem uma história de sucesso em Deus. Você tem uma história de sucesso em Deus. E o sucesso começa quando a gente resolve. Depois de dar algumas trombadas na vida, né? Alguns desencontros, falar, eu continuo servindo a Deus, eu continuo amando a Deus, eu não desisto, eu não volto atrás. Por quê? Como nós estávamos falando, andar no deserto, muitas vezes, tira o ânimo, tira o vigor. Mas eu quero dizer para você, Deus está acrescentando vigor na tua vida. Deus está te abençoando. E esse ano, sabe, é um ano de você entender que Deus tem uma chamada para você. Deus tem uma herança para você. Essa herança é sua. Essa herança Deus preparou para você. Ninguém pode receber essa herança no seu lugar. Mas na hora que o Senhor passar por ali, por aquele lugar, vai chamar o teu nome, vai falar, cadê o dono dessa terra aqui? Você fala, não, está lá, não está aqui não. Fala para o seu irmão, essa terra é sua. Então, nessa terra, tem tudo o que você precisa. Nessa terra, todos os recursos que você precisa estão lá. É um lugar espiritual. É um lugar que Deus preparou para trazer paz, alegria e satisfação para o seu coração. Isso é prosperidade. Você quer saber o nome dessa terra? Fala para o seu irmão, como é que chama essa terra? Essa terra chama Jesus de Nazaré. Entra nessa terra, meu querido, permaneça, fique nela, fique nessa terra, porque nessa terra tem prosperidade, tem alegria, tem bênção, tem os dons de Deus, tem um ministério abençoado, nós devemos permanecer nessa terra, permanecer nesse lugar, é dizer para Deus, Senhor, já fiz muita coisa errada, já fiz muitas coisas, já me desviei dos propósitos de Deus, mas sabe o que eu quero fazer agora? Eu não quero mais perder os propósitos de Deus. Abraão fez o que não era para ser feito e Deus continuou abençoando. Deus continuou falando, olha, tudo bem, você é abençoado, porque eu liberei uma palavra, mas isso aí que você está fazendo, não concordo. Deus nos ama, Ele não ama o que a gente faz de errado. Amém? Deus continuou te amando, mas Ele dá um tempo para falar, enquanto você fica fazendo essas coisas aí, eu não posso fazer nada. Mas o dia que você entra no monte da adoração, que você permanece ali e fala, Senhor, eu quero depender de Ti. Sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar muito mais. Quem quer ser abençoado aqui? Vamos ficar em pé, vamos orar agora. Vamos orar. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Pode ser que você já fez um monte de coisa errada. Pode ser que você também já gastou tempo com nada. Abraão gastou tempo lá em Ur, negociando com nada, porque Deus não estava interessado nas coisas que ele estava fazendo ali. Perdeu tempo lá naquela cidade. Perdeu a parte da sua família. Obedecer a Deus parcialmente. Fala para o seu irmão, não pode obedecer a Deus parcialmente. Fala, Deus, o Senhor não mandou eu sair da casa do meu pai. Eu saí, mano, estou aqui agora. Não. Mas sabe o que acontece? Existem umas coisas, sabe, que Deus quer fazer na nossa vida. Eu sei que você tem planos. Eu sei que tem algo no teu coração que queima. Mas olha, como Abraão fez. Ele tomou uma posição na vida dele. E depois que ele entendeu que veio o tempo de maturidade na vida dele, sabe? Ele percebeu o seguinte, que ele teria que permanecer ali, sabe? Diante de Deus, diante do Senhor. Ele não poderia mais voltar atrás. E veio o tempo da maturidade de Deus sobre a vida dele. E aí ele recebe a herança. Demorou um pouco, mas ele recebeu a herança. Sabe, às vezes, você pode estar aqui hoje e falar, pastor, tem algo que não chegou na minha mão. Eu digo para você, vai chegar, Deus vai te dar. Sabe, permaneça fiel, permaneça crendo. Quem sabe é uma cura, vai vir na sua vida. Quem sabe é um emprego que você está procurando, eu digo para você, vai chegar em nome de Jesus. Deus está trabalhando e vai abrir essa porta. Quem sabe é algo assim no seu relacionamento, que você entende que precisa ser acertado. Deus vai te visitar também. Então, quando nós dependemos de Deus, nós podemos descansar em paz. Descansando em Deus, né, crendo nas promessas do Senhor. E certamente, Abraão, ele atrasou os planos de Deus na vida dele. Não sabemos o quanto, mas ele deu um atraso. Davi atrasou os planos de Deus na vida dele. E tantos outros homens. Mas isso é um exemplo para a gente. Olhar nas coisas que eles acertaram e falar, Deus, eu quero acertar aqui. Mas olhar nas coisas que eles erraram e falar, Deus, me ajuda. Eu não quero entrar por esse caminho. Então eu quero orar para mim e orar para você também. Para a gente olhar para o popular. Um propósito de Deus na nossa vida. Quem tem um propósito de Deus na sua vida, que você sabe que tem. Não importa quantos anos você tenha. Eu quero dizer para você, Abraão já era avançado em idade. E Deus continuava dizendo, olha, a minha palavra não muda sobre a tua vida. Eu quero dizer para você, você vai viver muito. Você recebe essa palavra? Você vai viver muito porque você vai ver uma herança. É os filhos dos seus filhos. Essa herança você vai ver. Você vai ver eles crescendo. E talvez um dia você vai ter a felicidade de ver ele até pregando a palavra. Vai dizer, aquele ali é meu avô, era um crente cheio do poder de Deus. Está lá, ó. Você crê nisso? Isso é herança. Isso é a bênção, não, Zé Neto? É a herança, é a bênção de Deus. Eu creio nisso. Eu creio que Deus faz isso. Pastor, isso é prosperidade? Para mim é. Isso é herança de Deus, é a bênção de Deus. Isso se cumpre, se revelando os propósitos de Deus, não só na nossa vida, mas na nossa família. Então eu quero dizer para você, que nesse momento eu quero que você ore. E fale com Deus, fala, Deus, eu não quero perder os teus propósitos na minha vida. Por nada. E pode ser que já apareceu no teu caminho aí alguma coisa que você fala, isso aqui atrapalha o propósito de Deus da minha vida. Isso aqui é arã para mim. Fala pro seu irmão, se tiver arã pelo caminho, desvia de arã e vai para Canaã. Pelo amor de Deus. Quem sabe você fala, mas aqui, esse lugarzinho é bom, mas não é o melhor de Deus para você. Então, quem sabe, você deu uma paradinha em Arã, e ali tem umas coisas que você gosta, e Deus fala, ó, em Arã eu não te visito. Eu vou te visitar lá em Canaã, mas aqui eu não te visito. E ainda que você está bem, está prosperando, está trabalhando, está tudo bem, aparentemente está tudo bem, mas você não tem a visitação de Deus ali. Então, vamos passar a régua na nossa vida hoje, e sair desse lugar, porque Deus quer nos levar num lugar aonde ele quer fazer uma outra coisa. E ele só vai fazer isso se você quer. Quem quer? Amém? Vamos orar. Levanta sua mão e começa a orar comigo. Deus, no nome de Jesus.